no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rede Um Grito pela Vida promove ações contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Secretaria Municipal de Saúde de Tefé promove Caminhada pela Vida. Justiça de Roraima condena piloto e vendedores envolvidos no transporte irregular de ouro. E Jornada em Defesa da Amazônia pelo Clima será realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, Rede Um Grito pela Vida promove ações de intervenção social contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Os núcleos da rede nos mais diversos estados marcaram presença em lugares estratégicos para dar visibilidade e sensibilizar a sociedade quanto a esses crimes e violações. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
Nesta terça-feira é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. A data de 23 de setembro foi proposta em 1999 pelos países participantes da Conferência Mundial de Coligação contra o Tráfico de Mulheres, com inspiração na Argentina, que no dia 23 de setembro de 1913 promulgou a Lei Palacios para punir quem promovesse ou facilitasse a prostituição e a corrupção de crianças e adolescentes. Mundialmente são realizados momentos de reflexão com a sociedade para a proteção das mulheres e crianças no combate ao assédio, abuso e à exploração. E a Rede Um Grito pela Vida promoveu ações de intervenções a partir de seus núcleos em diversos estados, com o objetivo de sensibilizar contra essa realidade presente na sociedade, mas que é muito invisibilizada, como relata a irmã Rose Bertoldo, que faz parte da rede.
No dia 23 de setembro, para nós da Rede Um Grito pela Vida, é um marco muito importante, porque é o dia de luta contra o tráfico de meninas e mulheres para fins de exploração sexual. Uma realidade muito presente na sociedade, mas muito invisibilizada. E é importante nesse dia a gente dar a conhecer a sociedade e fazer todo o processo de sensibilização. Os núcleos da Rede Um Grito pela Vida, nos mais diversos estados, nesse dia marcam presença em lugares estratégicos para dar visibilidade, fazendo o trabalho de ação de intervenção social, que significa fazer o contato com as pessoas, principalmente em espaços que têm um maior número de pessoas.
Irmã Rose ressalta ainda que no estado do Amazonas, as ações aconteceram em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, local que se concentra bastante pessoas. Foram distribuídos materiais informativos e de sensibilização contra esses crimes.
Nós, que somos aqui do Amazonas, estamos fazendo essa atividade no Santuário Nossa Senhora Aparecida, que tem um grande fluxo de população que vem para as novenas. E aí a gente aproveita, para conversar, para interagir com as pessoas, distribuindo nosso material informativo. E com isso, fazendo a sensibilização para essa realidade, que é tão invisibilizada. E também chamar a atenção da sociedade para a importância de pautar esse tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas, principalmente para fins de exploração sexual, pois é o maior índice que nós temos de mulheres e meninas que são vítimas desse crime.
Além das informações compartilhadas, a população também teve a oportunidade de conhecer as ações permanentes da Rede Um Grito pela Vida, desenvolvidas junto às escolas e comunidades, justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam essa realidade e também que possam denunciar, como destaca a irmã Rose Bertoldo.
Também estamos trazendo presente as ações que a Rede Um Grito pela Vida faz, permanente de prevenção junto às escolas, junto às comunidades, no intuito de poder dar a conhecer essa realidade e fazer com que as pessoas também possam reconhecer quando porventura acabam caindo nessas redes. Queremos também conclamar toda a sociedade para que quando saiba de alguma realidade de tráfico de pessoas possa denunciar através do Disque 100 ou também via o Conselho Tutelar das suas regiões, da sua cidade, a polícia, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil.
A Rede Um Grito pela Vida é uma iniciativa intercongregacional composta por religiosas e religiosos de diversas congregações, além de leigas e leigos comprometidos com a erradicação do tráfico de pessoas. A rede está organizada em 32 núcleos, distribuídos em 22 estados do Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Tefé, no interior do Amazonas, a Secretaria Municipal de Saúde promove Caminhada pela Vida. A ação integra a programação do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Quem traz as informações é Milena Vitória.
A caminhada começa às 16h30, saindo da sede da Secretaria de Saúde e seguindo até a Praça Remanso do Boto. O objetivo é sensibilizar a população para a importância dos cuidados com a saúde mental. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em média 38 pessoas tiram a própria vida todos os dias. Sobre essa mobilização, em Tefé, fala a gerente do Centro de Atenção Psicossocial, Miqueia de Oliveira da Silva.
No dia 26 de setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Tefé estará realizando a Caminhada pela Vida. O evento é aberto ao público e tem como objetivo chamar a atenção à importância do tema que ainda é tratado como tabu pela sociedade, visando conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio através de informações sobre a rede de apoio à saúde mental no município. A equipe do CAPS trabalha com a missão de renovar a esperança, cuidando com dedicação, amor, empatia, acolhimento e atendimento humanizado, semeando o bem na vida de quem mais precisa.
A programação inclui acolhimento psicológico, apresentações culturais, atividade física e uma aula de zumba aberta ao público. Para o professor de educação física, Jean Mateus, as práticas ajudam a aproximar a comunidade e fortalecer a saúde mental.
Atividade física é uma ferramenta fundamental para a saúde mental, pois melhora o humor, reduz a ansiedade e depressão. Além disso, atividade física também aumenta a autoestima, assim melhorando todas as funções do corpo e da mente. Eu, como profissional de educação física, venho aqui convidar vocês para fazer parte desse grande movimento que acontecerá no dia 26 de setembro, às 16h30, na Secretaria Municipal de Saúde, com destino à Praça Remanso do Boto. Então, desde já, você é nosso convidado especial para se movimentar e liberar todas as funções que o corpo libera através da atividade física.
O evento é promovido pela Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o CAPES e a Coordenação de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Com produção textual de Augusto Júnior, da Rádio Xibé, Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça Federal condena piloto e vendedor envolvidos no transporte irregular de quase 7 quilos de ouro extraídos ilegalmente em Roraima. O caso aconteceu em 2019, após a queda de um avião monomotor em Caroebe, no sul do estado, quando a carga, avaliada em mais de 2 milhões de reais, foi encontrada pelos policiais. Os detalhes com Denifer Costa.
O caso aconteceu em julho de 2019, quando um avião monomotor que operava de forma clandestina caiu próximo à BR-210 no município de Caroebe, no sul de Roraima. A bordo estavam o piloto da aeronave e um vendedor, que acabou sendo identificado como responsável pelo transporte de ouro extraído de garimpo ilegal. Durante o atendimento à ocorrência, a Polícia Militar encontrou 6 barras de ouro com os ocupantes. O material pesava quase 7 quilos, avaliados em mais de 2 milhões e 200 mil reais. De acordo com as investigações, os dois tinham plena consciência da carga ilegal que transportavam. A Justiça acolheu os argumentos do Ministério Público Federal e reconheceu crime de usurpação de patrimônio da União, já que o ouro pertence legalmente ao Estado brasileiro. Os réus foram condenados, mas tiveram a pena de prisão substituída por serviços comunitários e pagamento de multa equivalente a 5 salários mínimos destinados a uma instituição beneficente. O ouro apreendido será encaminhado à Agência Nacional de Mineração. O caso foi conduzido pelo segundo ofício da Amazônia Ocidental do MPF, especializado no combate à mineração e a crimes ambientais na região. Da redação de jornalismo, Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Secretaria de Turismo do Careiro incentiva prestadores de serviço a se inscreverem no Cadastro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Operação Piracema inicia no mês de outubro na região do Baixo Amazonas. A força-tarefa, coordenada pela Polícia Civil, garante a emissão gratuita de nova carteira de identidade nacional para pescadoras e pescadores. Confira com Daniela Pantoja.
Desde o dia 17 de setembro, a Polícia Civil do Estado do Pará está realizando a Operação Piracema, uma força-tarefa inédita no Brasil, voltada à emissão gratuita da nova carteira de identidade nacional, SIM, para pescadoras e pescadores paraenses. A ação tem como objetivo garantir que mais de 500 mil trabalhadores da pesca tenham acesso ao documento necessário para dar entrada no seguro-defeso, um benefício essencial durante o período de proibição da atividade pesqueira. E na região do Baixo Amazonas, as ações da operação estão previstas para iniciar no dia 20 de outubro. A medida foi confirmada durante reunião realizada nesta segunda-feira com o secretário de Segurança Pública, o Alame Machado, como destaca Nélio Aguiar, secretário regional de governo no Baixo Amazonas.
Ficou tudo certo que a partir do dia 20 de outubro a Operação Piracema estará sendo realizada nos municípios do Baixo Amazonas, que vai levar à emissão da carteira de identidade nacional, né, beneficiando aí os pescadores para terem acesso ao seguro defeso. Uma importante ação do governo do estado, liderada pelo governador Helder e pela vice-governadora Hanna, para que realmente os pescadores da região do Baixo Amazonas possam ser beneficiados de forma totalmente gratuita com a emissão desse novo documento, possibilitando assim também o acesso, né, e a garantia dos seus direitos, do seu direito ao seguro-defeso.
A ação busca facilitar o acesso ao seguro-defeso e garantir dignidade a milhares de trabalhadores que dependem da pesca para sobreviver. Nélio Aguiar reforça que a Secretaria Regional vai dar todo o suporte para a emissão desse novo documento da Carteira Nacional de Identificação e assim garantir esse direito aos pescadores e pescadoras.
Nós vamos estar dando todo o suporte, todo o apoio, trabalhando em parceria com a Polícia Civil, com a Segurança Pública do nosso Estado, né, com a SEGUP, para a emissão desse novo documento da Carteira Nacional de Identificação.
A operação cumpre o Decreto Federal 12.561 de 2025 e segue até o dia 31 de dezembro, com atendimentos simultâneos em diversos municípios. O Estado do Pará é o primeiro do país a lançar uma mobilização dessa escala. Além da versão física, a Carteira de Identidade Nacional também estará disponível em meio digital pelo aplicativo gov.br para oferecer praticidade e reforço no combate a fraudes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Turismo do Careiro incentiva prestadores de serviço a se inscreverem no Cadastur. Cadastro é gratuito e obrigatório para todas as categorias. Confira com Derlei Oliveira.
A Secretaria de Turismo está incentivando os prestadores de serviços turísticos do município a realizarem sua inscrição no Cadastur, o sistema de cadastro do Ministério do Turismo, que garante diversos benefícios para o setor. A secretária de Turismo, Neuzilena Macena, explica a importância deste registro para os profissionais e empresas que atuam na área.
E aí, qual a importância de estar no cadastro? Primeiro, que esse turista que vem, ele é um sistema do Ministério do Turismo, cadastro. Ele vai pesquisar nesse sistema. Se aquele bar, se aquele restaurante, se aquela lanchonete, se aquele taxista, se aquela transportadora tiver dentro daquele sistema, ele já vai ter aquela empresa ou aquela pessoa física como uma pessoa segura, como alguém de confiança que ele pode vir, ele vai fazer contato, ele já vem certo.
De acordo com a secretária, o cadastro é gratuito e obrigatório para diversas categorias, mas todos os profissionais do setor podem se inscrever.
Quem precisa estar no cadastro? Agência de turismo, meio de hospedagem, que são os hotéis, as pousadas, alojamento de florestas, o guia turístico, pessoa física e MEI, transportadora turísticas, organizadores de eventos, parque temático, acampamentos turísticos, prestador especializado em segmento turístico, como souvenirs, bijuterias e artesanato, e locadora de veículo. Aí o bar, o restaurante, todos eles precisam estar no cadastro.
Os interessados podem buscar a Secretaria de Turismo para receber orientações e realizar o procedimento de inscrição. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O município de Tefé, no interior do Amazonas, acaba de viver um momento histórico no esporte. A equipe feminina de basquete conquistou o vice-campeonato nacional nos Jogos da Juventude, realizados em Brasília. Colocou o nome da cidade em destaque no cenário esportivo brasileiro. Acompanhe os detalhes com Augusto Júnior.
Foi uma campanha marcada pela garra e pelo talento. As meninas de Tefé enfrentaram adversários de todo o Brasil e chegaram até a grande final contra a equipe de Alagoas. O placar terminou em 64 a 39 para as alagoanas, mas a medalha de prata teve sabor de vitória para o interior do Amazonas. O secretário municipal de Juventude, Desporto e Lazer, Josué Dantas, lembra que o resultado é reflexo de um esforço coletivo que começou há muito tempo.
Foi uma campanha marcada de muita garra, muita vontade. As meninas de Tefé enfrentaram vários adversários de todo o Brasil, onde chegaram na grande final contra Alagoas. Infelizmente, a vitória não veio e perdemos para Alagoas, sendo vice-campeãs do basquete. A segunda melhor equipe de basquete do Brasil e a melhor do Amazonas. Que esse resultado, ele é o esforço de muito trabalho, muita dedicação. Desde o começo, para a gente chegar aqui, a gente faz os jogos escolares de Tefé, tem um polo, depois tem um GES em Manaus, se consagrando campeão. Aí sim nós vamos pro brasileiro enfrentar esse grande desafio.
A conquista também é reflexo de celebração para a comissão técnica. O treinador Renato Almeida ressalta que esse vice-campeonato vai além das quadras. É a prova de que, com disciplina e dedicação, é possível transformar sonhos em realidade, mesmo em cidades distantes dos grandes centros.
Não é só esporte, não é só jogo, não é só colocar a bola na cesta. Para mim e para as pessoas que trabalham no projeto, todos nós entendemos que vai muito além do esporte, vai muito além de fazer cesta, é transformação social. É fazer esses meninos e meninas sonharem e depois a gente faz eles acreditarem nos sonhos e depois a gente mostra o caminho que eles precisam trilhar para realizar os sonhos. E foi isso que acabou de acontecer com essas meninas. E com isso a gente conseguiu representar e elevar o nome do nosso município, Tefé, através do esporte, através do basquete. Sem soberba, Tefé nunca foi tão falado quanto nessa semana. Isso tudo através do basquete, por estar em Brasília disputando uma competição nacional.
Para as atletas, cada jogo foi uma mistura de nervosismo e emoção. O pódio em Brasília representou mais que uma medalha. Foi um reconhecimento de todo o esforço, das viagens longas e dos treinos intensos. Duas das atletas contam como foi essa experiência única.
Achei uma experiência muito boa e que eu recomendaria para todos os atletas que quando tem um objetivo, que no caso a minha era ir e ganhar, mas eu não consegui chegar em primeiro lugar, porém eu me sinto vitoriosa, eu e meu time, por ter chegado em segundo, porque primeiro e segundo pra mim era só apenas um detalhe, primeiro lugar, porque querendo ou não, o segundo lugar, nós classificamos o Amazonas para a segunda divisão, que é um passo à frente do que nós estávamos, e isso é muito gratificante para mim e para as meninas daqui.
Essa experiência foi única, não só pra mim, como pra minhas colegas, porque quem diria que a gente ia sair do Amazonas para fora, para outro estado, e principalmente representando o nosso estado, o Amazonas.
O campeonato aconteceu de 14 a 20 de setembro em Brasília. O feito inédito consolida Tefé como celeiro de talentos do basquete feminino. Mais do que levantar troféus, as meninas abriram caminho para que novas gerações sonhem em transformar o esporte em oportunidade de vida. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Jornada em defesa da Amazônia pelo clima será realizada em Santarém. A programação, articulada por organizações e movimentos, acontece de 26 a 28 de setembro, com diversas ações políticas, debates, atos e tribunal popular contra os agrotóxicos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
No período de 26 a 28 de setembro, o município de Santarém, no Pará, recebe a grande mobilização popular, a Jornada em Defesa da Amazônia pelo Clima, Saúde e Soberania dos Territórios, e reúne diversas ações políticas, com debates, atos e realização do Tribunal Popular contra os agrotóxicos. A programação inclui a participação de povos indígenas, quilombolas, agroextrativistas, agricultores familiares, representantes dos movimentos sociais, sindicatos, organizações populares e aliados nacionais. A jornada é uma estratégia política construída pelo Comitê Gestor do Fundo DEMA, no sentido de democratizar o diálogo e a possibilidade de prestar informações para a sociedade e aos grupos apoiados pelo Fundo DEMA sobre questões relacionadas às pessoas em suas comunidades e à Amazônia, como explica Graça Costa, presidenta do Comitê Gestor.
O Fundo DEMA, com o objetivo de aproximar os seus territórios de atuação, os povos da floresta, com a realização da COP30, está realizando uma jornada de lutas que vai se efetivar em diferentes territórios da área de atuação do Fundo DEMA, isto é, no Baixo Amazonas, na Transamazônica e na BR-63 e no Baixo Tocantins, no Nordeste Paraense, momentos importantes dessa jornada de lutas, onde vai focar o debate sobre a COP30 e a Cúpula dos Povos e ouvir, consultar, debater esses assuntos que estejam no interesse das populações que são atingidas pelos editais, as chamadas públicas, os projetos apoiados pelo Fundo DEMA.
No dia 26 de setembro, a abertura será com o Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, com início a partir das 7 horas da manhã, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, o STR. Graça destaca que o objetivo dessa ação visa julgar o crime da aplicação dos agrotóxicos e da forma como se faz isso na região, tendo em vista as graves violações sofridas pelas comunidades amazônicas diante da expansão do agronegócio e o desmatamento acelerado.
Nós vamos iniciar essa jornada por Santarém. De 26 a 28 nós estaremos na região, iniciando com um tribunal que vai tratar, portanto, de julgar o crime da aplicação dos agrotóxicos e da forma como se faz isso na região. E depois iniciamos um grande encontro entre as organizações, os grupos apoiados pelo Fundo DEMA e diferentes convidados para debater os temas da COP e da cúpula.
No dia 27, mulheres de diversas comunidades e municípios da região metropolitana de Santarém participam de um cortejo das mulheres contra a violência na orla da cidade, denunciando o aumento de casos de feminicídio na região e todas as formas de opressão e violência contra a mulher, que também são diretamente afetadas pelas mudanças climáticas. Durante os 3 dias da jornada, paralelamente, será realizada uma feira agroecológica na Praça Tiradentes, com a produção de mulheres trabalhadoras rurais e agroextrativistas dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Estamos vivendo o tempo da criação, momento em que somos convidados a tomar consciência dos fatores que afetam o universo, impulsionados pela ganância e pelo tecnicismo, este último transformado no déspota do qual aparentemente dependem o tempo, a história, o presente e o futuro. A natureza, em suas diversas manifestações, muitas vezes incontroláveis, tem nos alertado por meio de sinais cada vez mais evidentes que não somos os únicos habitantes do planeta Terra. Somos apenas um pequeno ponto em meio às inúmeras galáxias que compõem o sistema de um universo sobre o qual pouco ou nada conhecemos. O fato é que, diferentemente dos demais seres, carregamos em nós o DNA do Criador. somos originais e verdadeiros. Toda tecnologia, mesmo a mais avançada, é sempre artificial. Um derivado da inteligência humana, a qual está subordinada e a serviço, seja para o bem, seja para o mal. Apesar disso, não podemos e não devemos esquecer que temos limites. A própria natureza possui leis que não podem ser negadas ou nem ignoradas, como fazem certos grupos que, mesmo diante das evidências, persistem em um negacionismo cego da ciência. Esta, por sua vez, alerta com clareza sobre uma Terra doente, com febre crescente provocada pelo aquecimento global, tema da COP30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro deste ano. Infelizmente, esse evento tem sido ignorado e esnobado pelos grandes da Terra, cujos países continuam poluindo e prejudicando a maioria dos pequenos, dos pobres, comprometendo seu presente, seu futuro e suas vidas. Mesmo diante do descaso institucional e governamental, o que alimenta nossa esperança é a ousadia e a teimosia de movimentos, organizações e povos originários, que apesar de muitas vezes criminalizados e rotulados como baderneiros, continuam ocupando ruas e espaços, lembrando que todos nós somos terra, parte dela, e que somente cuidando dela, de nossa mãe geradora, teremos presente e futuro. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.299 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Augusto Júnior, Milena Vitória e Denifer Costa. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite!